Olá, comunidade gestáltica.
Eu sou Anne Belmino.
Eu sou o Wilson Luiz.
Nós somos Gestalt Terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberto.
Um podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da gestalterapia, com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto.
A Gestalt Terapia resiste ao tempo? Ou será que ela se reinventa com ele e por isso permanece? Quando olhamos para a nossa história, vemos uma abordagem nascida da ruptura, da contracultura, quebrando padrões, questionando normas e colocando corpo, intimidade e criatividade como força transformadora. Era um movimento à margem, crítico, atento ao campo social.
Olhando nosso tempo hoje, nos encontramos num estado de solidão crescente, violência cotidiana, vida urbana acelerada, falta de intimidade. Ainda assim, a Gestalt continua viva? Por não ser uma teoria fixa, mas um modo de estar no mundo, ela consegue se mover com o campo em tempos tão áridos? A Gestalt terapia permanece porque resiste? Ou porque continua se transformando?
Para nos ajudar a responder essas dúvidas e promover outras tantas, convidamos ela que atravessou o tempo e diversas culturas e segue construindo a história da Gestalt Terapia no Brasil. Hoje, contamos com a queridíssima Selma Ciornai. Selma, seja bem-vinda ao podcast e conta pra gente, quem é você nesse aqui agora?
Isso aqui agora eu estou com um pouco de taquicardia, nervosa, porque eu nunca fiz podcast antes. Mas também é contente de estar com vocês aqui.
Selma, a gente fica muito feliz que você tenha topado esse convite. Você que é uma referência para a gestalterapia brasileira, para a gestalterapia mundial, para a arteterapia, e que atravessou, né, como a nossa apresentação falou, muitos territórios. Passou por Israel, viveu os anos 80 profundamente, no movimento de contracultura, teve experiência em Esalen. E a gente queria saber o que que te vem te movendo e o que mais te marcou dessas experiências tantas nesse campo.
Então, eu me dou conta que eu fiz várias apresentações em congressos sobre gestalterapia ontem, hoje e amanhã. Eu acho que essa comparação entre as experiências que eu tive em Israel, nos Estados Unidos, ao chegar aqui, e a gestalt de agora, é um tema sempre presente para mim, talvez como uma tentativa minha de integrar essas diferentes experiências, né? Porque tive primeiro contato com a gestalterapia como cliente em Israel. Tinha uma gestalterapeuta chamada Erika Knoller, que tinha estudado com Pearls e tal, e ela fazia grupos de vivências na casa dela, além de atender cada um de nós individualmente, né? Virginia Satir esteve lá. Então, cada sexta-feira de noite, antigamente não tinha televisão, não tinha celular, a gente se encontrava toda sexta-feira para tocar violão, cantar, comer umas coisinhas e fazer experimentos de gestalt. O espaço dela chamava-se Open House for Creativity, Casa Aberta à Criatividade. Cada um de nós pagava uma porcentagem do aluguel do espaço. Nós éramos uns 20, a maioria estudantes estrangeiros, mas alguns israelenses também. E assim, esse foi o meu primeiro contato com a gestalterapia. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui para fazer um mestrado em arteterapia, mas logo eu conheci a Jenny Rein, que é digamos, a pioneira da arteterapia gestáltica, e foi ela que me indicou, faça a formação no Instituto Gestalt de São Francisco, do qual ela foi uma das fundadoras. E nessa época que eu tive 5 anos nos Estados Unidos, não só eu fiz a formação lá, como eu ia com frequência a Esalen fazer workshops de gestalt lá. Eles convidavam muito algumas pessoas para fazer workshops com a gente, inclusive a Laura Pearls, eu conheci veio uma vez, né? Mas assim, naquela época, o que que caracterizava a Gestalt? Um pouco isso que vocês falaram: romper barreiras, romper padrões, desafiar as normas, né? Eu às vezes penso assim, gente, como que a gente aguentou aquilo, né? Porque algumas coisas acabavam sendo muito violentas. Eu costumo dizer, sobrou para contar quem sobreviveu, né? Até que no Instituto de Gestalt as pessoas eram mais doces, mas ser doce e amoroso era um estilo, né? Não era o jeito certo, não era legal ser acolhedor, era um estilo, como o outro era um estilo mais violento, mais confrontativo, né? Mas a Gestalt tinha, assim, a gente buscava romper os grilhões, assim, dos introjetos sociais, poder se abrir para novas formas de amor, de sexo, de convívio, de vida social. Foi a época que explodiram as comunidades, né? Então, era assim, o trabalho de Gestalt terapia era muito como se a gente estivesse se preparando, se consertando, digamos assim, né, para poder ser arautos de uma nova era, né, da contracultura, né? Então, acho que não é à toa que tenho certeza que tem uma cena que o Fritz Perls foi na Associação de Psicologia Americana, baixou as calças, mostrou a bunda para todo mundo, né? Quer dizer, tinha essa característica de desafiar, de quebrar padrões, de buscar novas formas, né? E eu acho que nesse sentido foi uma continuidade ao que eu experienciei em Israel com os movimentos de libertação da mulher, né? Women's Liberation, né? Que é o Marsha Friedman, tal, que tinha muito essa coisa de queimar sutiã, desafiar e tal. Só que depois o movimento feminista acabou chegando à conclusão: sim, estamos todas bem liberadas, mas sós, né? Sem companheiros. Então, daí foi chamado o segundo movimento de feminista, né? De buscar novas formas de se relacionar, não de se libertar, né? Então, eu acho que isso caracterizava muito, e a gente fazia workshop atrás de workshop, né? Bioenergética e Gestalt e aceitação e tal, mas os workshops todos que eu lembro, que eu vi, tanto em Esalen como no Instituto Gestalt de São Francisco, né, eram muito caracterizados por trabalhos individuais em grupo, né? Quer dizer, tinha um grupo, aí tinha aqui o terapeuta, uma almofada diante do terapeuta e outra ao lado, e quem quer trabalhar, eu quero trabalhar, e você vinha, sentava ao lado, o grupo todo calado, fazia esse trabalho e, no máximo, depois, no final, se perguntava se as pessoas queriam compartilhar feedbacks, como se sentiram, etc. E aí, mesmo que alguém tivesse chorando ou tivesse muito mobilizado, o próximo a trabalhar era o próximo da fila, né? Não tinha dinâmica grupal, né? Então, quando eu cheguei no Brasil, tinha ainda muito essa verve de contestação, tal, né? Eu me lembro até, eu não participei, mas eu soube que de um workshop do Abel Guedes, que chamava Sangue, Suor e Lágrimas.
Uau!
Era o nome do workshop do Abel, onde rolava mesmo, né? Sangue, Suor. Abel era conhecido na época como Fritz brasileiro, né? Ele e o Décio Casarim no Rio eram os gestalt-terapeutas mais confrontativos, provocativos, não necessariamente confrontativos, mas provocativos, né? Conversar com a Bel era ficar meio sem jeito, né? Das provocações que ele trazia, né? Então, eu lembro disso. Mas, por outro lado, eu tive logo contato com a Therese, porque ela estava escrevendo um livro sobre Gestalt sistemas, e eu tinha feito doutorado, estava fazendo no Instituto de Humanista lá de São Francisco, e que a gente estudava muito sistemas, teoria de sistemas, né? E acabei dando várias indicações bibliográficas para ela, dei textos do meu doutorado que ela traduziu, enfim, aí ela acabou se encantando, entre aspas, comigo, até porque também ela se identificou um pouco, porque eu também, apesar de ser carioca, eu cheguei sozinha aqui em São Paulo, não conhecia ninguém, só conhecia os poetas surrealistas aqui. Ela meio que me acolheu, assim, e me convidou para coordenar um grupo com ela. E eu fiquei bastante surpresa de ver como a Thérèse trabalhava o grupo, coisa que eu não conhecia nos Estados Unidos, né? Ela tinha toda uma coisa também. Ela tinha feito psicodrama antes, né? Mas eu aprendi com ela a trabalhar o grupo, né? Tinha muito aquecimento, experimentos grupais, tal, até que emergisse esse conceito do psicodrama, né? De emergente grupal, né? Que emergisse alguma coisa assim. Mas então, aos poucos, a Gestalt Terapia foi mudando, porque o mundo foi mudando, né? Respondendo à sua questão, né? Assim, o mundo foi mudando. Então, eu lembro que eu entrei na equipe de Gestalt Terapia, né? Isso foi mais ou menos em 84. E eu lembro da gente dizer, bom, a gente precisa estudar a teoria com mais profundidade. Até aquele momento, só tinha o primeiro capítulo do Pessoa Falando em Goodman traduzido, né? Eu, inclusive, acabei dando aula de uma semana para outra, eu traduzia os capítulos, sintetizava, digitava na máquina datilográfica para dar para as pessoas, que não tinha ainda a tradução em português. Mas aí foi mudando e foi se. Eu acho que talvez porque no mundo a contracultura foi esvanecendo. Né? E foi dando espaço para trabalhos mais individuais, mais em consultórios particulares. Eu, inclusive, uma coisa que eu lembrei é que quando eu cheguei aqui, quase todos os gestaltoterapeutas tinham um grupo. Tinha um grupo da segunda, grupo da terça, da quarta, das 6 às 8, das 8 às 10. Todo mundo tinha grupo quando eu cheguei em 84. Tanto que eu participei com a Therese do grupo que ela tinha das 6 às 8 e o outro das 8 e meia às 10, né? Digamos assim, 5 anos depois, ninguém tinha mais grupo. Os grupos acabaram, né? Hoje em dia, eu acho que eu não sei de nenhum gestalt terapeuta que tenha grupo no seu consultório. Pode ser que exista, mas eu não conheço. O que eu sei é que tem muitos gestaltoterapeutas trabalhando com grupos em CAPs, instituições, em lugares públicos, onde inclusive o atendimento grupal acaba sendo mais econômico para as instituições, é um dos motivos. Mas tem muito grupo de apoio a pais de crianças com câncer, inclusive no modelo muito do AA, né, Alcoólatras Anônimos, Neuróticos Anônimos, que tem essa questão do suporte grupal. Né, de você, por exemplo, né, o pessoal que trabalha com emagrecimento, que você engorda sozinho, emagrece em grupo, né, a importância do suporte grupal. E eu acho que isso foi uma coisa que veio nos anos 80, que foi a relação dialógica, né? Eu acho que foi um boom que teve em contraposição àquele estilo mais confrontativo que tinha antes, né? E também porque no que os trabalhos deixaram de ser só trabalhos de workshop de fim de semana e terapeutas passaram a fazer processos mais longos, a questão do cuidado, do acolhimento, da confirmação, dessas coisas todas que traz. Então, a relação dialógica, eu acho que nenhum país. Acho que o próprio Rastner, ele concorda com isso. E nenhum país teve tanto sucesso e foi tão difundida como no Brasil, né? Acho que encaixou como uma luva no estilo brasileiro, né? Que até alguns gestalt-terapeutas argentinos, por exemplo, Guilherme Leone, ele sempre fala que Constelações, por exemplo, que quando ela na Argentina é mais brutal mesmo, porque se não for mais forte, não atinge as pessoas. E que esses terapeutas, quando vêm para o Brasil, eles têm que amaciar, né? Eles passam por um processo de amaciar, porque se for daquele jeito, todo mundo vai embora, né? Então, eu acho que é o estilo brasileiro ser mais amoroso, ser mais delicado, mais suave, né? Então, chegou. digamos, a relação dialógica, e logo em seguida surge nos Estados Unidos um livro chamado Beyond the Hot Seat, que traduzindo para além da cadeira quente, da cadeira vazia, sei lá, que traz a questão de trabalho em grupo, né? Um livro da Elaine Kepner, do Bud Feder, e que foi assim, eu traduzi, o Afonso traduziu, né? A gente descobriu que várias pessoas, eu e o Afonso, pelo menos, tínhamos traduzido, um sem saber que o outro estava traduzindo, né? Porque realmente é um texto que eu uso até hoje, quando eu dou gestalt terapia com grupos e comunidades, porque é um texto que fala da como que você inicia um grupo, a importância das ressonâncias, das relações grupais, do emergente grupal, etc. Mas, como eu estava dizendo, nesse final dos anos 80, acabaram-se os grupos. E o trabalho passou a ser individual em consultório, né? E aí, talvez, eu acho que a ênfase mudou de ser uma ênfase de romper padrões, romper grilhões, romper introjetos, para um cuidado mais atento às feridas internas de cada um. Eu acho que isso caracterizou muito o final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Assim, uma atenção maior. As feridas internas, eu diria assim, né? E nos anos, eu acho que isso perdurou, né? Aí a gente teve um movimento de procurar entender isso melhor com cursos de Gestalt Terapia e Teoria das Relações Objetais. A Jean foi para Califórnia fazer um curso, eu fui depois com a Lilian. Esse curso de Gestalt Terapia e Teoria das Relações Objetais, no momento o nome me escapou. Então tinha essa ênfase, né? Nos anos 90, então eu acho que isso perdurou durante um tempo. Nos anos 90, com o advento da física quântica mais aberta aos leigos, né? Os livros do Fritjof Capra, os filmes Ponto de Mutação, essas coisas todas, se começou a dar mais importância à questão do campo, né? E eu acho que, apesar da gente em Gestalt falar sempre que o todo é maior do que a soma do que a soma, do que o conjunto das partes, ou que a importância do que o indivíduo só pode ser compreendido dentro do sistema organismo-meio, etc. Eu acho que, na verdade, a gente não trabalhava com campo, né? A gente trabalhava até os anos 90, eu acho, trabalhava com os introjetos advindos das relações com pai e mãe, família, escola, uma coisa muito da psicodinâmica interna, né? Mas não se trabalhava, por exemplo, questões estruturais, questões psicossociais, como eclodiram nos anos 2000, né? A questão racial, a questão de gênero, a questão da idade, né? Eu vejo, outro dia estava brincando com os alunos que estavam dizendo: ah, os nossos professores são todos têm mais de 60. Eu falei: ah, que graça, né? Vocês são antirracistas, anti-homofóbicos, mas todo mundo é etarista, né? Quer dizer, preconceito contra a idade, tudo bem, né? Então, essas questões passaram a aparecer, e eu acho que alguns terapeutas, o Jean-Marie Robin, o Jean-Marie Delacroix, eu acho que foram com a Margarete Spagnolo, agora recentemente Francesetti, italiano, né? Enfim, esse pessoal da Europa começaram a falar mais sobre como é que é trabalhar com campo, com uma visão de campo, né? E eu acho que isso foi uma novidade, tem sido uma novidade, né? Eu acho que a gente ainda está se adaptando, e eu gosto muito do Gordon Wheeler, que ele fala que a Gestalt terapia a gente fica no ápice dessa mudança, e que o terapeuta ele tem sempre a opção de trabalhar numa visão mais sistêmica de campo, ou de poder optar por trabalhar mais o intrapsíquico, né? Quer dizer, mesmo que seja a visão de como esse campo afeta cada um individualmente, né? Eu acho que a gente tem essa possibilidade de se mover daqui para lá, né? Mas aí nos anos 90 teve o advento do celular, né? Essa possibilidade de comunicação, né? Eu posso pegar meu celular agora, ligar para Israel, ligar para a Conchinchina, ligar para o Canadá, ligar para, né? Essa rapidez, mas ao mesmo tempo, e eu acho que isso se acirrou muito com a pandemia, o um enfraquecimento muito grande dos vínculos, né? A vida na cidade, nas cidades grandes, especialmente. Eu estava lendo uma pessoa chamada Noreena Hertz, que ela escreve um livro chamado O Século da Solidão, um chamado à reconexão, em que ela diz que nas cidades grandes se fez uma pesquisa de que as pessoas andam muito mais rápido na rua do que nas cidades pequenas, né? E andam quase se empurrando porque está todo mundo com pressa, né? Então, eu moro num edifício onde a gente tem um grupo de WhatsApp para perguntar: vocês estão sem internet? Tem isso, tem aquilo. Mas a gente nem se conhece, nem sabe o nome um do outro, né? Não tem relação, só tem uma relação utilitária, né? Tipo, a internet de vocês está boa, e a Vivo, não sei o quê, estão sem água, acabou a luz, o que é que a gente faz, tal. Mas a gente nem sabe o nome um do outro, não se conhece, não leva geleia na casa de ninguém, não se visita, nada, 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 né? Eu infelizmente, hoje em dia não adoro, sempre tive gatos, né? E eu tinha uma vizinha argentina que a gente trocava quando eu viajava, ela cuidava dos meus gatos, quando ela viajava, eu cuidava. Ela faleceu, infelizmente. E hoje em dia é uma coisa que eu sinto uma falta danada de ter bichos, de conviver com bichos, com gatos especialmente, que eu amo, porque eu não tenho quem cuide. Quando eu viajo, e eu viajo bastante, né? Então, eu moro num edifício que tem três blocos de 15 andares cada um, e eu não tenho com quem deixar quem cuide, né? Então, eu acho que hoje em dia, apesar da possibilidade de conexão ser muito grande, a gente está vivendo vínculos muito rasos, né? Muito rasos. Eu acho que não é à toa que o Gordon Wheeler escreve um livro que chama Para Além da Individualidade, Vergonha e Solidão, né? Em espanhol chama Vergüenza e Soledad, para allá de la individualidad, né? E ele fala da solidão, da vergonha como um indício de um indício de falta de pertencimento, né? Assim, o medo que a gente tem, por exemplo, antigamente a gente achava que vergonha era uma falta de autoconfiança, era uma fragilidade pessoal, né? Algo que tinha que ser trabalhado em terapia, a falta de segurança pessoal, falta de autossuporte. Mas hoje em dia ele traz é como se fosse uma antena que capta falta de conexão com o entorno, né? Então, você tem medo, por exemplo, receio, prefere não cantar em público, não só porque você tem receio de que vão te criticar, mas pior do que isso é a indiferença, né? A indiferença. Ninguém diz nem que gostou, nem que não gostou e. Né? Então, em vários âmbitos, ele fala da vergonha como um sentimento de exclusão, de que esse mundo em que estou não é para mim, né? Não é um mundo em que eu tenho lugar. Então, com medo, com receio dessa expulsão, nessa, né? Da discriminação, as pessoas se calam, né? E aí, eu tenho notado, né? E foi muito interessante conversar com a Wani sobre isso, né? Porque às vezes eu não sei se é porque eu não sou casada, moro sozinha, eu tenho muitos contatos, muitas pessoas com quem eu me relaciono, alunos, professores, colegas, etc. Mas relações íntimas são poucas, né? Eu acho que a gente vive num momento de falta de intimidade, e não só de falta de intimidade, de uma profunda dessensibilização em relação às nossas necessidades de contato, né? Eu fiquei muito contente, assim, de ouvir a podcast que vocês fizeram com o Billy Bill, que ele fala no final da necessidade de uma revolução da sensibilidade. E eu tenho chamado os grupos de Gestalt, de arte-terapia, de ilhas de sensibilidade, né? Ilhas de reconexão com a nossa sensibilidade. Porque a gente acaba indo. O ritmo das coisas na televisão, você ouve, que nem ontem, né? 50 mortos no incêndio de edifícios lá na China. Plim, plim! Maria Bethânia, Caetano Veloso, tá. Quer dizer, você não tem tempo nem de processar a informação que você recebe. É uma informação atrás da outra. E isso vai nos deixando dessensibilizados, porque não dá tempo de você integrar, processar, né? Então, fora que no Brasil especialmente, a gente tem uma história de insensibilidade em relação aos negros, aos índios, aos animais e agora cada vez mais em relação à natureza, né? Vídeo que foi aprovado ontem, logo após a COP30, né? Ontem foi aprovada uma coisa absurda, né? A falta de fiscalização nas questões ambientais, né? Então, eu acho que essa dessensibilização, insensibilidade em relação aos animais, né? Quando a gente vê como são criados os animais que a gente consome enquanto carne, né? Com uma crueldade, né? Os pintinhos jogados vivos naqueles, não vou nem falar, né? Aqueles trituradores. A insensibilidade em relação à natureza, né? A gente tem o presidente dos Estados Unidos dizendo que ele não acredita em crise climática, né? Que não acredita, né? O Billy Bill, inclusive, ele traz sempre uma pesquisa, perguntando para as pessoas: você sabe o que é aquecimento global? A maioria das pessoas sabe. Diz que sim. Aí ele pergunta: você acha que isso vai afetar a sua vida de alguma forma? Que a maioria diz que não, né? É incrível, né? A gente está com terremotos, inundações. Aqui em São Paulo tem tido temporais com ventanias, apagou São Paulo inteira de um outro dia, arrancando árvores, telhados, e apesar disso, as pessoas continuam achando que tudo bem. Né? Que não vai afetar, né? Então, tem uma insensibilidade em relação ao entorno, ao planeta em que a gente vive, em relação aos diferentes, né? Eu acho que talvez a gente esteja vivendo hoje um grande retrocesso, né? Porque é um sem tem um aumento, né? Da extrema-direita, das questões de violência, de radicalização, de rejeição aos náufragos, né, aos imigrantes, né, políticas imigratórias violentas, como nos Estados Unidos, que afastou pais de filhos, né? Tem filhos lá que se perderam dos pais, né? Pegaram os filhos, colocaram numas prisões, numas jaulas lá, e os pais foram mandados de volta para o México, para Guatemala. Fica difícil eu fazer. O pessoal lá dos Estados Unidos diz que tem crianças que estão separadas dos pais forever, né? E mesmo agora, né? As políticas anti-imigratórias, né? Então, a gente vê, a raiva que hoje em dia tem em relação às pessoas, mas acho que aqui no Brasil. Não só em relação a gays, mas também em relação a, especialmente em relação a pessoas transgênero, né? Muita violência até a idade. Então, eu acho que a gente vive uma epidemia não só de solidão, mas uma epidemia de dessensibilização. né, de falta de contato da pessoa consigo mesmo e com os outros, né? Daí os excessos, porque onde há excesso, há falta, né? Então, excesso de comida, excesso de bebida, excesso de consumismo, que caracteriza muito como é que diz? O capitalismo, né? Como chama, né?
Neoliberalismo? Neoliberalismo.
Neoliberalismo, né? Essa cultura da meritocracia, né, que estimula a competição entre as pessoas em vez de solidariedade, né? Hoje em dia, com essa cultura do neoliberalismo, que você pode entrar sendo faxineiro de uma empresa, se você tiver mérito, você chegará a ser presidente, né? Eu acho que esse é um dos grandes, mitos americanos, né, do self-made man, né? E que se você tiver mérito, você chega lá. Então, isso justifica você não ter horas de sono, não ter horas de férias, não ter horas de nada. Você é literalmente vampirizado pelas empresas, né? Eu conheço, jovens de 20 anos que estão no topo de bancos aí, americanos, não sei o que e tal, ganham rios de dinheiro, né? Vêm para terapia de táxi, o táxi fica esperando e rodando enquanto eles têm. Dinheiro não é problema para eles, mas não tem fim de semana, não pode marcar férias com a namorada, não, eles não têm nenhuma. Podem ser chamados a qualquer momento, né? Uma vampirização da juventude dessas pessoas, né? E então eu acho que a gente vive hoje em dia, mesmo na Gestalt terapia, né? Eu acho que a gente não se oferece entre a gente aquilo que de melhor a gente oferece para os nossos clientes, né? É acolhimento, aceitação, amorosidade, uma escuta sem julgamento, né? Então eu tenho advogado muito, assim, eu acho que por ser arteterapeuta também, eu vejo que tanto nos grupos de gestalt, de alunos, ou de. Hoje em dia tem tido muitas imersões, né? O Jorge Ponciano leva as pessoas lá para a fazenda dele, a Pauli tem, mas ela tem um espaço muito bacana, né? Que tem imersões, as pessoas estão sentindo a necessidade de um convívio mais próximo, mais íntimo uns com os outros, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente sabe fazer. Né? Eu acho que é uma contribuição que a gente tem, para essa coisa das pessoas se sentirem desconectados, né? Eu queria trazer aqui, e me surpreendi ao conversar com a Wanne, que eu entrei em contato, eu falei com ela, eu não sei se essa é uma sensação que eu tenho por morar sozinha, por não ser casada, não ter filhos e tal. Aí ela me falou que ela também sente assim, né? E aí eu acabei ouvindo, teve na Globo News teve um programa semana passada, né? Chamada O Século da Solidão, onde eles entrevistam uma autora chamada Noreena Hertz, que ela escreveu um livro chamado Século Solitário, um chamado à reconexão. Né? E aí ela fala da neurociência da solidão, como que a solidão acomete uma entre como é que ela fala? 10 em cada 25 adolescentes, o sentimento de solidão, né? Uma em cada quatro adultos, né? As estatísticas são incríveis sobre esse sentimento, e que aí o que que acontece? Vai todo mundo para o psiquiatra tomar ansiolítico, né? E aí a Wanne me mandou um vídeo também muito interessante, da Forbes para empresários, né? Falando de um livro, da importância deles lerem e adotarem um livro chamado Connect-se. 12 laços vitais que abrem seu coração, alongam sua vida e aprofundam sua alma, né? De um autor chamado Dr. Eduardo Hallowell, né? E que isso é uma indicação da Forbes para os top empresários, né? porque os funcionários estão todos acometidos de ansiedade, tristeza, índices grandes de suicídio, o que decorre de mau funcionamento também, né? Mas então é interessante ver como que essa questão, que eu achava, bom, será que isso é uma coisa só que eu estou percebendo, né? Mas aí eu estava falando com a Anne, eu também sou parte do campo, né? Aquilo que eu sinto não é só meu, é do campo também, né? E aí é interessante que a gente não conversa sobre isso, porque a gente que é terapeuta supostamente tem que estar feliz, resolvido, amorosamente pleno, bem financeiramente, né? Assim, a gente que é terapeuta tem que estar bem para os clientes, para os nossos colegas, né? Mas é interessante a gente ver que isso repercute na gente também. E a gente não se fala, é mais um índice de solidão e de desconexão que a gente não fala sobre isso, né? Tá todo mundo bem, entre aspas, né? Eu participo da equipe de gestaltoterapia e de arteterapia do SED, Sapiência, aqui em São Paulo. As nossas reuniões, quando tem, que às vezes nem tem mais reunião, né? A gente só fala com o coordenador, e se tem reunião é online, cada vez menos contato, né? A gente nem sabe o que é que o outro está dando, né? Quem sabe são os coordenadores, né? Mas como equipe, não tem mais um sentimento de equipe, né? Então, eu acho que hoje em dia, um pouco assim, nós terapeutas, a gente tem como lidar com isso que está sendo chamado de epidemia global, né? A solidão, e eu diria solidão e desconexão, como epidemia global, né? Aliás, ontem, só lembrando assim, ontem eu estava ajudando a conduzir uma live com o Hugo Almada, né? E ele estava pontuando que no ciclo de contato, né? Ciclo de contato retraimento, ciclo de contato, etc., vai da sensação para o awareness. E ele colocou que falta pontuar, se bem que a emoção, que a emoção faz parte da awareness, mas não é tão destacada, né? E como que do aquecimento inicial que mobiliza a função livre do self, né? Da sensação e tal. Como vem a emoção, e que é a emoção que, na verdade, que te leva a uma ação transformadora, né? Eu achei muito interessante isso, né? Então, são essas considerações assim que eu queria fazer, que eu acho que a gestaltterapia tem que acompanhar os movimentos do mundo, né? E se antes eram aliás, o Roubal falou nisso também numa live, né, que ele fez. Ele falou assim que antes o movimento era muito de autoconhecimento. Vamos procurar nos conhecer mais, conhecer minhas motivações, meus introjetos, minhas projeções, minhas retroflexões, tal, né? Mas que hoje em dia, depois passou para grupo, né? Vamos fazer mais vínculos, mas que hoje em dia ele acha que o movimento é de aprofundamento dos vínculos, de intimidade, coisa que a gente não tem, né? E eu acho que eu sinto cada vez mais, é isso que o Bilibil falou, a necessidade, que ele chamou de uma evolução na sensibilidade, e eu chamo da gente criar ilhas de sensibilidade, né? E eu achei muito interessante, só conectando Guilherme Leone ao falar de neurodivergência, ele traz uma tese muito interessante de que, como um sistema global, a humanidade está criando neurodivergentes, que são as pessoas com uma sensibilidade extremada, com uma sensibilidade extremada, escuta extremada, uma afetividade extremada, como uma forma de contrabalançar essa dessensibilização geral, né? Então é interessante como de vários lados, de várias pessoas, até na Forbes, né, que é a revista mais para empresas, empresários, né, a gente encontra esse alerta vermelho na Globo News, o século da solidão, né, e esse chamado para reconexão, né, tanto desse jeito assim mais americano, né, 12 maneiras de se reconectar, né, então, mas eu acho que a gente faz isso de uma forma muito mais sensível, e eu acho que a gestaltterapia tem que se mover hoje em dia muito mais para o interpessoal do que para o intrapessoal.
Sim.
Vou parar de falar por aqui. Como ressoa em vocês o que eu estou falando?
Nossa, faz muito sentido, Selma. Muito legal, assim. Muito bom te ouvir, com uma ressonância, né? Eu acho que isso que tu vai trazendo dá forma, vai nomeando muita coisa do que a gente vai experimentando. Né? E eu gosto muito dessa ideia das ilhas de sensibilidade, né? Muito legal esse conceito. E aí, a partir desse conceito, eu quero te perguntar, te provocar também, né? Tem um mapa para chegar nessa ilha? Como é que se chega nessa ilha?
Então, esse livro desse Eduardo Hallowell, ele chama-se Connect, e ele dá 12 fórmulas para você chegar lá, né? Conversar mais com os vizinhos, almoçar com as pessoas com quem você trabalha, porque, de fato, a pandemia levou todo mundo para fazer home office e fica todo mundo sozinho em casa fazendo home office, né? Mas eu acho que no nosso caso, a gente não trabalha com 12 formas de se reconectar, né? Eu
Sim.
acho que promover encontros, né? Promover workshops, vivenciais, grupos, né? Eu acho importante. Eu tenho tido muito uma fantasia, um desejo da gente poder fazer imersões em que a gente, como terapeuta, não está lá para cuidar dos outros, que a gente está lá para se cuidar, para a gente poder, cada manhã, cada tarde, alguém conduzir uma vivência ou ter momentos sem coordenação nenhuma. Eu acho que falta isso do contato, né? E interessantemente, eu tive no Uruguai, as duas últimas vezes que eu tive, as pessoas estavam me falando da ideia de voltar a morar junto, de comunidades, né? O Juan Pablo, o Hugo Lhosa e a Silvia Vila estavam procurando, vendo, talvez comprar um antigo hotel que estava abandonado, mas que tinha um espaço amplo para que eles iam dividir, para pessoas poderem, cada um construir sua casinha, mas ter um espaço social comum, um pouco como a Isalei, né? Cada um tem a sua casa, mas tem um refeitório comum. É a ideia do kibbutz, né? E eu ouvi isso deles, né? Que moram em Punta del Este, e também tive na AGUA, Associação Gestáltica do Uruguai, e de lá também ouvi o Hermann Schreck, quando estava indo comigo para Punta del Este, ele me mostrou no caminho um lugar que estavam pensando em fazer uma comunidade lá, né? Então eu acho que isso é um movimento que é uma necessidade que está emergindo, né? De maior convívio. E eu acho que eu vejo que essas imersões estão acontecendo cada vez mais, né? Imersões de todo mundo largar onde mora e passar 3 dias lá na fazenda do Jorge Ponciano, né? Ou de ir para esse lugar lá em Mauá, que eu esqueci o nome, mas que é da Pauli, né? Eu acho que isso está acontecendo mais. E eu vejo nas aulas de arteterapia, que eu dou aula tanto no departamento de arteterapia como de gestaltterapia, né? Eu vejo duas coisas. Uma, como que a arte, a poesia, só o fato de cada um fazer uma pintura, um desenho e poder compartilhar, como que isso meio que abre portas para a intimidade, né? Você poder olhar a pintura ou uma poesia que alguém fez, é como você entrar na casa da pessoa e olhar, como ela decora, é uma entrada na intimidade do outro, né? Eu tenho sentido assim que as aulas não são só aulas, né? Porque os alunos aprendem vivenciando e são grupos que acabam tecendo relações muito íntimas, né? Em Gestalt Terapia a gente também trabalha muito, né? Apesar da gente, digamos assim, nos anos 80, ninguém falava em teoria do self, mas todo mundo falava com que fecha os olhos, com que você está em contato, que sensação está presente. A gente trabalha muito com esse contato com o corpo, com a sensação, né? E com a possibilidade de escrever poemas, de fazer desenhos, de expressões que não são só o verbal, linear, né? Eu acho que isso que a gente aprende tem que sair dos consultórios, né? Eu acho que cada vez mais a gente precisa oferecer isso para o mundo, né? Mesmo que seja como a gotinha de água do beija-flor, né? Mas quando a gente estuda, a revolução das teorias científicas, né? A gente vê que às vezes as revoluções começam às margens, né? São pequenos grupinhos às margens, que nem naquele filme Fahrenheit 40, vocês viram aquele filme, né? Em que
Sim.
era proibido ter livros, então que tinham pequenas comunidades em que cada um decorava um livro, né? Comunidade de resistência, né? Eu acho que cada vez vão tendo mais comunidades de resistência até que isso se torna esperançosamente uma cultura dominante, né? Eu acho que isso é o que a gente tem a oferecer. Eu acho que nos congressos, assim, a gente devia estimular mais isso, né? Nesse último congresso, por exemplo, teve um espaço de sarau. Não sei se vocês foram, mas foi muito legal, né? Ver as pessoas cantando, declamando, dançando, coisas que a gente não nem imaginava, né? Isso trouxe uma grupos, né? Eu acho que isso precisa ser estimulado, né? Acho que se cada um entrar em contato com essa necessidade em si, né? Assim, para mim, por exemplo, está sendo corajoso falar disso abertamente, porque a gente não fala, né? Não sou casada, não tenho filhos, moro sozinha, né? Mas, de repente, quando eu me dou conta que essa fala não é só minha, é uma fala do campo, isso também me encoraja a poder não ficar quietinha, né? Ou buscando resolver essas coisas de uma maneira muito individual, né? Aliás, quando eu fiz minha tese de doutorado, que chamou da Contracultura Menopausa, Vivências e Mitos da Passagem, foi uma sensação semelhante, né? Mulheres que tinham sido revolucionárias, ponta de lança de contracultura, inclusive mulheres que tinham sido torturadas e presas na época da ditadura, estavam vivendo toda a questão dos sintomas de climatério e menopausa sozinhas, sem conversar, com vergonha de falar sobre isso, né? Como se falar sobre isso fosse dar um atestado público de que você deixou de ser, você já está no declínio, né? Daqui para frente é só para baixo, que daqui para frente você não é mais desejável, não é mais desejante, né? E de repente, quando as pessoas em grupo começaram a falar: sim, você também, você também, você também. Isso dá uma outra força, né? Então, eu acho que a gente precisa se unir mais. Tá mais em grupo, tá mais junto, né? Porque se sozinho a gente vai mais rápido, em grupos a gente vai mais longe, né?
Sim, inclusive essa sua fala, Selma, muito tocante, me faz pensar nessas dimensões contemporâneas da pressa, né? E em contrapartida, a ética da lentidão, de poder viver o mundo com outra temporalidade, né? Mais kairós, mais aio, menos cronos. Isso tem um preço, né?
Verdade.
É sustentar que como o Krenak fala, que o que é mesmo progresso, né? E poder perceber que esse caminho civilizatório, urbano, capitalista, imperialista, é um caminho de adoecimento. E me faz retomar as insignificâncias de Manuel de Barros, quando ele traz tão sabiamente, né, a relação com a natureza, com as miudezas, com esse universo do quintal de todo, né, de cada pessoa que é maior que o mundo, como se cada um pudesse ir construindo no seu entorno essas ilhas de sensibilidade. E isso nos atravessa enquanto gestalt-terapeutas o tempo todo, porque, de alguma forma, muitos de nós imprimimos esse ritmo acelerado, caótico, e encontramos pessoas na clínica que vêm também desse ritmo, né? E aí você propõe essa ética do cuidado como possibilidade de nos encontrarmos para fazer nada, 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 como diz o poema de Liana Ferraz, se encontrar para romper, criar uma brecha, uma bolha, uma ilha de sensibilidade para nos afetarmos de outras maneiras, para nos reconectarmos, né?
Você vê que é interessante. Você teve aqui em São Paulo, a gente marcou um almoço, né? Foi uma delícia, né?
Sim,
Agora
muito.
pergunta, quantos almoços eu tenho com gestalt-terapeutas aqui de São Paulo? Quase zero. Eu mais encontro para almoçar com pessoas que vêm de outros estados e querem me encontrar, as pessoas aqui de São Paulo eu raramente encontro.
Sim, né? E aí isso vai gerando esse distanciamento cotidiano, né? E eu acho que é justamente esse ponto, assim, de como poder. Também no nosso dia a dia e também nos olharmos enquanto gestalt-terapeutas desse tempo, né? Nessa esfera do cuidado, para que a gente possa agenciar teoria, que é importante, mas também compor com essa prática, com essa ética sensível que você propõe, né? Então, fiquei pensando aqui se seria interessante a gestalterapia brasileira, né, encabeçando esse movimento, já que vem historicamente desse lugar amoroso e mais delicado, produzir mais sobre esse tema, publicar mais, expandir mais, mundo afora também, porque às vezes a gente ainda tem a síndrome do colonizado mesmo. Né? Ficamos valorizando o conhecimento da galera de fora, que é importante, mas às vezes a gente deixa de produzir conhecimento desde dentro, né? Valorizando o que é nosso também, né? Essa experiência.
Aliás, estou me lembrando não sei como é que chama, uma matéria que você me mandou também, sobre a América Latina, né? Dizendo assim que a pandemia em contraposição à pandemia da solidão, né, que avassala o mundo, será que a cultura latino-americana não é um contraponto, né? E será que a gente não tem o que. Quer dizer, eu não acho que a gente aqui vive assim numa comunidade maravilhosa, mas de fato os latino-americanos têm muito mais proximidade, né, mais intimidade, mais convívio, até das famílias, né, que vivem com os filhos, etc. e tal, do que na Europa, nos Estados Unidos, né? Então, achei bacana esse. Como é que é o nome que você mandou para mim, Wani?
Foi
Era.
uma postagem que conduzia a uma reportagem, falando, seria a América Latina, teria a América Latina a solução para a epidemia da solidão?
Isso. Eu achei muito interessante, porque se bem que a gente sofra disso também, mas a gente, eu acho que sofre muito menos do que nos Estados Unidos, ou na Europa e tal, né? E aí eu lembrei de uma coisa que eu queria falar sobre a arte. Tem uma autora, Feig Ostrover, aquarelista, né? Mas ela é escreve muito lindo sobre psicologia da arte e tal, em que ela diz assim, a função da arte não é reproduzir a realidade, né? Não é você fazer um quadro que reproduz aquilo que você está vendo. Ela diz, a função da arte é ampliar em nós a experiência de vitalidade, a experiência de sensibilidade, a experiência de vida. A arte, ela busca transcender a realidade, ampliar em nós a experiência do real e não só reproduzir, né? E eu acho que isso, para mim, ela é a pessoa que mais escreve sobre o que eu entendo sobre a importância da arte, da sensibilidade. Eu acho que ela é uma gestalt-terapeuta nata, né?
Sim.
Ela
Ela
tem
estudou
assim.
psicologia da Gestalt, mas eu acho que ela entendia de gestalterapia como ninguém, Selma.
É,
Concordo
no
com
livro
você.
dela tem 3 capítulos sobre a psicologia da gestalt,
Sim.
aliás, né? Ela acha que a psicologia da gestalt foi uma teoria assim revolucionária da dimensão da psicanálise de Freud e da física quântica do Einstein, né? Na arte, ela acha que a psicologia da Gestalt foi uma revolução por olhar a questão das totalidades, né? Do todo e tudo isso. Mas eu acho muito interessante isso, né? Que quando a gente propõe poesia, música, arte, dramatização, a gente não está propondo só uma expressão do que a pessoa sente ou percebe. A gente está propondo uma ampliação também, né, da nossa sensibilidade, da nossa awareness, né? E você que é poeta sabe disso. Vocês dois, né, aliás, não é à toa que vocês estão fazendo esse programa juntos, né?
Maravilha, Selma, assim, muito bom te ouvir. Eu acho que a conversa poderia render muito mais, né? Mas sinto que criamos borbulhas de provocações e certamente as pessoas que vão nos ouvir vão começar a pensar ou continuar a pensar na importância de outros modos de relacionamento, de intimidade e de existência.
Tomara. Aliás, eu lembrei do nome do espaço da Pauli, que não queria deixar. Chama Vila dos Arcanjos.
Bem, hoje nós estivemos com Selma Ciornai, que é gestalt-terapeuta formada pelo Instituto Gestalt de São Francisco, na Califórnia. Teve seus primeiros contatos com a Gestalt ainda como cliente nos anos 70 em Israel. É doutora em psicologia clínica pelo Instituto Saybrook, de São Francisco, mestre em arte terapia e graduada em sociologia e artes criativas pela Universidade de Haifa. Docente da formação em gestalterapia do Instituto Sede Sapiens, em São Paulo, e colabora na formação de gestalterapeutas em vários institutos no Brasil desde 1984. É também pioneira na introdução da abordagem gestáltica em arte terapia no nosso país. Profissional convidada em países da América Latina e Europa, teve textos publicados em revistas nacionais e internacionais de gestalterapia e foi palestrante convidada em vários congressos no Brasil, Estados Unidos e países latino-americanos. Em 1998, representou o Brasil na mesa Gestalterapia na América do Sul e em 99 foi a voz da América Latina no Congresso Vozes de Três Continentes da Associação para o Avanço da Gestalterapia. Coautora de Gestalterapia, Encontros, da coleção Gestalterapia, Fundamentos e Práticas, do volume 4, 6 e 8, do livro Questões do Humano na Contemporaneidade, e também do livro Da Contracultura à Menopausa, Vivências e Mitos da Passagem, que é a sua tese de doutorado. É também autora e organizadora da série Percursos em Arte Terapia. Como Gestalterapeuta, atua como supervisora e psicoterapeuta há 35 anos.
Interessante como muda, né? Quando eu estava, antes de começar, eu estava com taquicardia, estava nervosa. E agora eu sinto, assim, uma energia de boa, de contato com vocês, né? Como
Que bom.
muda.
Que bom, a gente fica muito feliz.
Mas antes da gente ir para o nosso É Figura, você já sabe que quando eu paro aqui, você já sabe o que eu tenho para contar. Você que é ouvinte carimbado aqui, que escuta todos os episódios do Gestalt Aberta, já sabe. É hora do nosso Apoia-se. Você que escuta o Gestalt Aberta e que deseja que o Gestalt Aberta continue no ar por mais tempo, apoie o nosso trabalho através do site apoia.se/ Podcast Gestalt Aberta. Lá você pode contribuir com a gente a partir de R$ 10 e isso ajuda a gente a trabalhar aqui, por detrás, nos bastidores, né? Na edição, construção de capa, hospedagem, porque o nosso projeto é fazer com que o Gestalt Aberta seja para sempre gratuito. Mas para isso a gente precisa contar com o apoio de vocês. Então, se você quer ser um apoiador do Gestalt Aberto, é só entrar lá no site apoia.se/podcastgestaltaberta ou olhar nas nossas redes que o link está lá. Agora, vamos para a figura.
Agora sim é o momento da nossa querida Selma contar pra gente o que que tá figurando, Selma, aí para você que você gostaria de deixar como indicação para os nossos ouvintes.
Então, eu vou falar de algumas coisas que eu tenho visto. Eu adoro cinema, gosto de teatro. Então, dois filmes que me emocionaram muito foi um que chama O Último Azul, que é um filme meio de ficção, fantasia, mas é sobre etarismo,
Sim,
né?
brasileiro, né? Filme
Brasileiro, um
brasileiro.
filme maravilhoso, maravilhoso. Chama-se O Último Azul, se passa todo na Amazônia, né?
Sim.
Me emocionou demais esse filme, né? Recomendo que todos vejam. E outro filme que eu vi recentemente na Netflix é O Filho de Mil Homens, que é um filme baseado no livro do Walter Hugo Mãe, né? Com o Rodrigo Santoro. Que, assim, algumas alunas que eu indiquei esse filme disseram não entendi nada, né? Mas é um filme que você tem que assistir com o coração aberto, né? É de uma sensibilidade, de uma poesia, assim, é um filme de arte. Me surpreende que tenha sido produzido pela Netflix, né? Mas é um filme, assim, extremamente tocante, né? Que eu acho que fala dessa questão da solidão que a gente estava falando aqui, né? Na verdade, é a história de um rapaz, que é o Rodrigo Santoro, que não tem família, ele gostaria de ter um filho, né? E, enfim, o resto eu não vou contar, mas é um filme que me tocou muito. Você sai assim, parece que o coração desabrocha, né? Que semeia sensibilidade em você, né? E outro filme que eu vi que está tendo agora aqui em São Paulo uma peça, Novas Diretrizes para Tempos de Paz, e eu me lembrei que eu vi essa peça que se transformou em filme com Tony Ramos e o Dan Stuback. E eu achei o filme inteiro na internet, e é um filme muito, quer dizer, a atuação do Tony Ramos e do Dan Stuback é maravilhosa, né? O Tony Ramos faz um policial da época da ditadura, né? Um cara que torturou, que um cara, né? E o Dan Stuback, ele chega como um imigrante polonês e ele diz que ele que você veio fazer no Brasil? Ele diz que ele é agricultor, porque ele leu que o Brasil precisa de mãos de agricultores, né? E aí o cara está dizendo que vai mandar ele embora, que não acredita que ele seja agricultor, que ele não tem calo nas mãos, etc. Ele acaba dizendo que ele é ator. E aí o Tony Ramos, né, que tá fantástico, diz assim: ator, tá aí, se você conseguir me fazer chorar, né, eu te dou um salvo-conduto para você entrar no Brasil. Você tem 10 minutos para me fazer chorar. E olha que eu aqui já torturei gente, né, já enfiei. Tal, já fiz isso, ele descreve todos os métodos de tortura, né? Muito difícil você me. Aí o Dan Stuber começa a contar uma história como se ele estivesse contando uma história do último encontro que ele teve com o professor dele, e que o professor vai dizendo que ele, fazendo a ligação, né, que ele, como profissional, ele não tem a liberdade que os pássaros têm, que os animais têm, e ele vai fazendo com que o policial, né, vai se dando conta que ele só obedece ordens, que ele não tem liberdade, né? E ele vai dizendo: eu só obedeço ordens. E aí ele chora, né? E aí o imigrante, né, ele diz: está aqui o seu salvo-conduto, está aqui com as lágrimas dele, né? E o Dansur diz para ele: tem uma coisa que eu queria te dizer, isso que eu te falei não é verdade. O professor não me falou nada disso. Diz: como não? Ele disse: não, isso é um pedaço de uma peça que eu representei, né? E aí o cara primeiro fica puto e diz assim: como assim? Eu falei para você me falar das suas lembranças. Ele falou: é uma lembrança, é uma peça que eu representei. E aí ele fica interessado e diz assim: mas essa peça aí, como é que termina? E aí o Dan Stuber tira o capote e começa a representar. E aí ele diz: mas que significado isso? O que que isso representa para mim? Aí o Dan Stuber diz, como imigrante: o que significa para você, eu não sei, mas o que significa para mim é que eu sou ator e que teatro é uma coisa. Pode ser que o Brasil está precisando muito de mãos para agricultura, mas eu acho que precisa mais é de teatro, né? E a cena final são todos os policiais de boca aberta assistindo ele representar. Isso me emocionou tanto, me lembrou um filme maravilhoso que se passa na União Soviética. Que tem um cara que fica assistindo as gravações. Ele é da Stasi, da polícia investigativa lá da época de Stalin. Ele fica assistindo as gravações do que se passa na casa de uma atriz e um músico, né? E ao assistir as gravações, ao assistir, ele vai mudando. Ele vai se transformando e no final é ele que salva os dois, né? E assim, como que a arte tem esse poder de transformar as pessoas? É assim, eu achei assim de uma esperança, né? Que eu acho que que me tocou ele dizer essa frase última dele, né? Pode ser que o Brasil precise de braços para a agricultura, mas precisa mais de teatro. Eu acho que é isso. A gente precisa mais de arte. Eu acho que a Gestalt traz a arte do encontro, a arte das expressões que a gente não usa só o verbal, né? Arte do encontro.
Maravilha, ótimas indicações. Com certeza todo mundo anotou em seus caderninhos aí para mergulhar depois. Selma, obrigada de coração, é sempre uma alegria aprender com você.
Muito obrigado, querido.
Obrigada a vocês pelo convite, me sinto honrada mesmo.
Obrigado.
Obrigada.
Esse podcast tem como apresentação, criação e concepção o Anny Belmino e o Wilson Luiz.
Edição e mixagem de Marcelo Gomes.
Com música de Matias Lobo.
E por aqui nós fechamos mais uma Gestalt. Tchau, tchau e até o ano que vem.